Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português, neste domingo, 4 de agosto de 2019. Para todos, votos de que estejam a ter um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na produção está o Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1.530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. A emissão pode ser ainda escutada em FM na Guiné-Bissau, em Gabuca, Rádio Sitchanouk, com a Leste FM, em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Capital FM e a Pidjiguiti, isto em Bissau. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar da rumba angolana e as suas influências além fronteiras. Domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Madzinha e da conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Ela é hoje uma amiga ouvinte. Mas para já, as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou mais Miguel e apresento as notícias. A polícia de Dayton, no estado do Ohio, aqui nos Estados Unidos, disse que um atirador matou 9 pessoas e feriu dezenas de outras neste domingo, dia 4. Tínhamos polícias nas imediações quando este tiroteio começou e foram capazes de responder e acabar com aquilo rapidamente, escreveu a corporação no Twitter. A polícia diz que o atirador, cuja identidade não foi divulgada, está morto. Agências de notícias Associated Press cita o presidente da Câmara de Dayton, Nan Wally, dizendo que o referido indivíduo usava colete à prova de balas e carregava mais munições para a sua arma. A polícia diz que o FBI está a ajudar na investigação deste caso. O tiroteio na zona de entretenimento da cidade de Oregon, Ohio, ocorreu poucas horas depois do outro grande tiroteio, no sábado, dia 3, no supermercado da cadeia Walmart, em El Paso, no Texas, onde 20 pessoas foram mortas e 26 ficaram feridas. No domingo, recordamos, um atirador matou 3 pessoas no Gilroy Garlic Festival, na Califórnia. A Guarda Revolucionária Iraniana apreendeu um navio petroleiro estrangeiro no Golfo Pérsico que, segundo a empresa estatal do país, fazia contrabando de combustível, noticia a agência de notícias Reuters. 7 integrantes da tripulação do navio foram detidos neste domingo, segundo a imprensa estatal, no que é considerado demonstração de poder do Irã perante uma crescente tensão com o Ocidente. O navio foi interceptado perto da ilha Fars, no Irã, isto no Golfo, disse a agência de notícias semioficial Fars. A Guarda Revolucionária da Elite tem uma base naval na ilha, localizada ao norte do Estreito de Hormuz. A Fars e a televisão libanesa Al-Mayadeen relataram que o petroleiro foi apreendido na quarta-feira. O navio transportava 700 mil litros de combustível, disse uma autoridade iraniana, sem entrar em detalhes sobre as nacionalidades dos tripulantes detidos ou sobre o país ou a empresa proprietária do navio. O navio foi levado para o porto de Bushehr, onde seu combustível foi entregue às autoridades. Mais de 2,2 toneladas de cocaína foram apreendidas a bordo de uma embarcação em Cabo Verde, anuncia a Polícia Judiciária do Arquipélago. 5 cidadãos brasileiros foram detidos por alegada ligação ao crime. A operação feita ontem visava a embarcação Perpétuo Socorro de Abate 2. O presidente angolano João Lourenço diz em carta que o acordo de cessação de hostilidades entre o governo moçambicano e a RENAMO devolve definitivamente aos moçambicanos a ansiada paz. Em carta enviada ao seu homólogo Filipe Nhusse, João Lourenço manifesta satisfação com a assinatura do acordo de quinta-feira em Sofala, centro de Moçambique. Lourenço realça que o acordo vai permitir que o grande potencial do país sirva aos interesses dos moçambicanos, da África Austral e do continente africano. O acordo, que é o terceiro que Moçambique faz desde 1992, foi assinado por Filipe Nhusse e Ossuf Mamad, o novo líder da RENAMO. O Conselho Militar de Transição do Sudão e a coligação de líderes de manifestantes rubricaram um acordo de divisão de poder neste domingo, dia 4 de agosto. As duas facções irão assinar formalmente uma declaração constitucional a 17 de agosto. No dia seguinte, será anunciada a composição do Conselho Soberano, que vai administrar o país durante os 3 anos que antecedem as eleições. No dia 20 de agosto, um primeiro-ministro será nomeado e 8 dias depois, os ministros do Executivo serão revelados.
Obrigada, eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português, domingo 4 de agosto de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que estamos na internet, em direto, em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A rumba é música que se associa a Cuba, mas as suas origens remontam à África e Angola. A rumba angolana, segundo o historiador e investigador angolano Sebastião Copessa, influenciou a rumba congolesa e ele gostaria que isso fosse reconhecido a nível oficial e defendido. Este é o tema para a rubrica dos próximos minutos com o Pedro Dias.
Rumba congolesa foi motivo de acesas discussões nos últimos 15 dias em Luanda. Sebastião Copessa, investigador angolano, residente na Suíça há 30 anos, esteve em Angola para despertar o interesse do governo angolano em resgatar o ritmo do Congo Kinshasa para o país e reivindicar a criação do estilo musical, originário de Cuba, elevados por antigos escravos oriundos do antigo Reino do Congo. Copessa defende que a grafia deve ser mudada para rumba angocongolesa, porque a primeira geração de músicos eram naturais da província do Zaire, localidades de Mbanza, Congo, Makela do Zombo e outras, gente que migrou para o então Congo belga.
Organizamos esta manifestação para fazer compreender aos angolanos que a rumba congolesa, ela por si não é só congolesa, é também angolana. Por duas razões. A primeira, por razões históricas, que a rumba é anterior à partilha das fronteiras. A segunda razão, pelo número de angolanos que participaram na sua evolução. É importante. Esses angolanos, o movimento migratório não começa só com a vinda dos estrangeiros, mas sim a música viajou, a cultura viajou nas caravanas, no tempo das caravanas. Nesta migração multidirecional, encontramos que a música jogou um papel muito importante. E não só na recriação em Norte e Luar, nos Bantu temos esse hábito de dançar em Norte e Luar. A música servia também para atração, para vender as coisas. Os quitandeiros, os comerciantes, os homens de caravana, utilizavam essa música para atrair os seus clientes e vender as suas coisas. Assim, a música permaneceu no meio desta população da origem da bacia hidrográfica do Congo e permaneceu de maneira que começou a evoluir nos anos 30, já com a participação dos angolanos, que por razões ou outras se encontraram justamente naquele lado e assim ajudaram esse ritmo a evoluir.
Há referências de nomes, por exemplo, Manuel de Oliveira tem uma referência.
Sim. O Mayongo Manuel de Oliveira, o seu nome completo, é uma referência da rumba, por pertencer à primeira geração da rumba congolesa. Os cronistas, os croniqueiros, não sei qual é a palavra exata, da rumba congolesa, da imprensa musical congolesa, classificam a rumba por gerações. Cada geração, no caso do Papa Oliveira, pertenceu à primeira geração que durou dos anos 30 a 40, terminou até dos anos 60, com o aparecimento da segunda geração. A primeira geração, sim, o nome principal foi o do Papa de Oliveira. O Papa de Oliveira fundou o quarteto musical composto pelos angolanos, entre outros o Henrique Freitas, o Jorge Eduardo Bila e Eduardo Dula. Portanto, são esses que compunham, que puseram juntos, pela primeira vez entraram, entre outros, entraram no estúdio e gravaram as suas músicas num disco. E durante longos anos, mais ou menos uma década, o Papa de Oliveira dominou a música zairense. E para além do Papa de Oliveira, que fazia suas gravações nas edições de Ngoma, noutras edições como Kina, havia outro nome, outra referência angolana, que se chamava Paulo Mwanga. Esse também foi, até podemos considerar, foi o primeiro a entrar no estúdio da música. Paulo Mwanga e o quarteto que acabo de contar, e mais tarde surgiu outros monstros da música congolesa, como Wendo Colossoi, Paulo Kina, Adu Elenga, entre outros, e Jacques Bukaka, e Jimmy Awael. São esses que alimentaram, mas foram veredas principais desta rumba congolesa que nós conhecemos hoje.
Apesar da rumba ter sido criada em Cuba, os congoleses recuperaram apenas o ritmo ouvido em emissões radiofónicas em Kinshasa, ou Zaire como tal. A rumba, tocada no Congo belga, passou a ser executada de maneira diferente. O ngoma, batuque, passa a centralizar o ritmo.
Na realidade, a rumba foi criada em Cuba, no século XV, pelos escravos vindo de África. E muitos...
Está o processo de regresso, de retorno.
Muitos deles vieram do reino do Congo. E outros, há uma versão que diz que rumba vem da palavra nkumba, que significa umbigo, que era a dança do umbigo no tempo do reino do Congo, os escravos trouxeram. E a rumba nasce justamente neste meio, em Cuba. Só que essa rumba evoluiu com a mistura de flamengo espanhol com ritmos antilianos, para dar mais ou menos o estilo que nós conhecemos. Portanto, na RDC, nos anos 30, 40 e 50, com a industrialização fonográfica, né? A indústria fonográfica aparece, e os congoleses começam a comprar os aparelhos radiofônicos, e quando abrem, as músicas eles ouvem é a rumba cubana, que era a música consumida pelos colonos belgas que andavam no Congo belga. E esse ritmo fascinou os próprios congoleses, que ao entrar também imitavam esses cantores cubanos e tocavam esse mesmo rumba, essa rumba cubana, que evoluiu. E assim que eles tentam fazer a relação entre a rumba do tempo do reino do Congo e a rumba atual, que sofreu transformações que conhecemos hoje.
Mas eu quero, voltando a falar do ponto de vista rítmico, não é? A cadência, de harmonia. Tem a mesma harmonia rítmica, olhando para a congolesa, ou a cubana e a congolesa. Há quem chega a afirmar que a congolesa retiraram alguns instrumentos. Os mesmos instrumentos que tocam não são os mesmos que tocam. Há um básico, uns instrumentos básicos, mas claro, aí há a pitada africana.
Eu bato aqui. O elemento que se conserva na rumba é batuque. Isso veio já no tempo do reino do Congo. O reino do Congo, o batuque principal, que se chama ngoma, aliás, é o principal edição que editou essas primeiras músicas, ngoma, jogou um papel muito importante, e esse instrumento conserva-se até hoje. Que a segunda geração, composta já por Luambo Makiadi, Tabulei, Samanguana e tantos outros, tentam substituir o ngoma, quer dizer, o ngoma principal na viola baixo, devido, penso por razão de eletricidade, né? Agora, porque entrou dentro para amplificar o som. base e troca, joga o papel mais importante que o ngoma principal. Mas o batuque continua sempre. Os instrumentos que eles tiraram, os instrumentos são pertencem à terceira geração, tem que ver se vamos lá chegar. Yeah? Mas a segunda geração tocou mesmo a rumba congolesa, a rumba cubana.
Falta interesse, vontade política dos angolanos dirigentes, governantes, em resgatar o ritmo, considera o investigador da cultura Congo e do nacionalismo angolano. Deve acontecer no país uma massificação da rumba angocongolesa e da valorização de nomes como Manuel de Oliveira, Samanguana, Cimaró, Diana Sprite, entre outros.
Angola já é Angola, outro país, com as fronteiras artificiais criadas. Há pessoas que consideram como sendo o ritmo unicamente congolês e não fazem referência e não têm interesse de pesquisar lá em cima. Aliás, é a razão que nós fizemos aquele programa, para fazer compreender. Portanto, quando as fronteiras vêm, as fronteiras dividiram povos, as fronteiras dividiram terras, mas o que é certo é que não conseguiram dividir culturas. A rumba congolesa também se dá só aqui no Ana. Sim. Só que falta da vontade, não sei o que seja, para não diversificação ou massificação desse tipo de ritmo de forma oficial. Vou dar um exemplo. Lá no Congo Brazzaville, em Congo Kinshasa, hoje Kinshasa, antigamente Leopoldville, não havia só angolanos. Havia também camaroneses, havia também rhodesianos, havia congoleses do Congo Brazzaville. Esses músicos voltaram nas suas terras. Alguns até ainda vivem na RDC. São considerados dos seus países como sendo patrimônio cultural dos Camarões, por exemplo, no caso do Mandibango.
Nós temos aqui o Samanguana.
Temos o Samanguana aqui. Né? Samanguana é o caso que temos aqui. No Congo Brazzaville temos Juluma Bialá, Tcheske e tantos outros que são considerados como patrimônio cultural do Congo. Mas aqui em Angola não são considerados. Coisa que nós admiramos muito. O que devia ser prestígio para Angola, o que devia trazer um nome para Angola, Angola, por razões que não se conhece, tenta evitar, tenta não saber.
A fronteira dividiu também o ritmo.
Somente aqui em Angola. Porque não dividiu nos Camarões, onde dança a rumba com Angola, como quiser. Ninguém faz referência. A questão era só esta. Que razão? Talvez por tipo de colonialismo que tivemos em Angola, né? Pronto, o Portugal não era como o belga. O racismo belga era diferente daqui. Hein? O colonialismo belga era colonialismo de ocupação. O colonialismo angolano de português era de exploração. Em que o português penetrava até na cultura. Talvez por causa disso que não houve muita a divulgação. Mas o ritmo, esse ritmo que se foi tocando lá na RDC, é também ritmo angolano.
Faz parte da nossa herança cultural também?
É mesmo, é nosso ritmo. Não temos nada, aí não há dúvida nenhuma. Aquele ritmo que se toca no Congo, hoje que nos conhecemos, é também ritmo angolano.
Acha que houve uma grande influência negativa na expressão, na divulgação da rumba congolesa por uma questão política, desse relacionamento com o Congo naquela altura, Kinshasa, do Mobutu e outras forças políticas, FNLR, tudo isso, esta há um tampão na expansão ou na divulgação até do ritmo?
Penso porque alguém me confidenciou ontem, dizendo que no tempo colonial, aí no bairro dos congoleses, eles dão o nome de congoleses, só se dançava dessa música. Essa música é congolesa, angolana também.
As autoridades angolanas, o investigador da cultura Congo, recomenda a reivindicação como angolana da rumba congolesa. Questões políticas que separam os angolanos e congoleses devem ser esquecidas.
A rumba congolesa toca-se também aqui, hein? Os jovens do Brenda, António Paulino, Carlos Batista, toca a rumba congolesa, o Bangão, que acaba de falecer, é puramente a rumba congolesa. Agora, reafirmar essa
rumba congolesa, acabaram por afirmar em Semba. talvez as pessoas não soubessem distinguir, por causa da harmonia, do ritmo musical, não. Se este é rumba congolesa ou se é semba.
Semba é semba. Jovens de prenda nunca tocaram samba, por favor. As pessoas enganam-se. Como já referiu o senhor Raimundo Salvador, que é um homem que escuta bem, que sabe bem o ritmo, disse muito bem que arroz, com sei quem, que o sistema do solo, viola solo a tocar, que é pura rumba congolesa. Sim, o Matarilho, o Franco, o Matarilho, o Diana, tocaram todos rumba congolesa.
O Tadim Sing, que tem dado a sonoridade, parece ser de congolesa, influência congolesa.
Sim, tocaram muito, não houve. O António Paulino tocou esse ritmo, para não explicar, o Tetanano. Agora,
mas por que nunca chegaram a afirmar como tal que é rumba congolesa?
A questão está aqui.
Onde é que está? Questão política, questão que é cultural, o que é?
Tira ainda a palavra rumba congolesa. Esse é o debate que tivemos. O ritmo deve ser chamado rumba anglo-congolesa. Ou simplesmente congolesa, mas com capa. Porque Congo foi uma grande nação que envolveu 4 países que conhecemos, que não é o tema do debate de hoje.
Rumba congolesa com capa para
desculpa, capa.
Fazer referência ao reino.
Referência a todos. Senão a rumba deveria ser chamada rumba angolana, como disse Makuta Kondo. É rumba angolana. Nós devemos reivindicar esse ritmo que se toca no Congo como sendo o nosso. Talvez falta de informação por parte do Ministério da Cultura. Ou sabe, ignora, publicitariamente. Aquela rumba é nossa. Que está aqui o Ministério da Cultura deve se apropriar deste ritmo. Deve declarar como sendo.
Ou partilharmos também, já que não vamos apropriar, vamos também partilhar este ritmo.
Não, porque não? Quando eu posso meter rumba congolesa aqui.
Dizer que também nossa pertença.
É nossa música. Eu posso meter a música do Papai Wemba aqui e vão dançar? Por mim, posso meter o Redi a missa aqui e vão dançar? É nosso ritmo. Só que nós deve pôr unicamente congolesa. Vou te contar já uma anedota. Em 2016, a rumba congolesa foi chumbada. Não foi eleita como patrimônio
imaterial da humanidade.
Isso aconteceu nos dias 28 de outubro a 2 de novembro de 2016. Portanto, a rumba congolesa, a candidatura foi chumbada. Portanto, tinha sorte de passar. Os pés da Unesco disseram que até não era necessário fazer propaganda. Mas, como havia já anteriormente um pedido de inscrição desse ritmo em nome de Cuba, rumba cubana, então surgiu confusão. Não pode haver duas rumbas, cientificamente falando. Ou é rumba cubana, ou rumba congolesa. Neste caso, nós elegemos o rumba como patrimônio. Que os cubanos e congoleses que se arranjaram. Compreende? Foi eleito. Alegria para Cuba.
Ficou apenas rumba.
Rumba. Alegria para Cuba. E o Congo se auto-exclui. Não, nós não temos nada a ver ali. Nós viemos para que o ritmo que tocar no Congo seja conhecido. E agora? Tem que se fazer mais a questão, tem que se fazer mais outra candidatura. Mas muito antes, quando o Congo fez a candidatura, lembrou-se uma coisa muito positiva. Lembrou-se que não, seria ingrato não contratar Angola. Sim, vieram cá. Segundo o artigo ali do senhor Clément Ossoninde, que é um cronista congolês de Brazzaville, diz que Angola apresentou, cito, por motivo de orgulho, Angola apresentou certas condições que não agradou os patrocinadores.
Sebastião Cupessa, investigador da cultura Congo, e a necessidade das autoridades governamentais reivindicarem a criação da rumba congolesa por angolanos que migraram para o então Congo belga e naquela colónia criaram uma das sonoridades musicais mais tocadas em África, rumba congolesa. Oh mama, je voyais pas comprendre le jour. Mama, oh, ah, je mourir cadeau. Mama, oh, mobile à Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1908-652-4584. Agora a música. E já que falamos de rumba, vamos ficar com a congolesa Tshala Moana Lubila.
Enda miteketa, tibakambu de mibu ameba.
Oh,
Amigos ouvintes, estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português do domingo 4 de agosto de 2019. Votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e com a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em FM. Estamos também em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em FM, escutam-nos ainda na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio. Gabu, estamos com a Leste FM e com a Rádio Sitchanoku. Estamos ainda com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, ouvem-nos em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois das notícias de domingo, vamos falar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Depois vamos conversar com uma amiga ouvinte. Ela é de Moçambique, Leonilzia Emília Manhissa. Mas para já as notícias do mundo.
Obrigado, Ana. Novamente a Márcio Miguel e as notícias a esta hora. A polícia de Dayton, no estado do Ohio, aqui nos Estados Unidos, diz que um atirador matou 9 pessoas e feriu dezenas de outras neste domingo, dia 4. Tínhamos polícias nas imediações quando este tiroteio começou e foram capazes de responder e acabar com aquilo rapidamente, escreveu a corporação na sua conta do Twitter. A polícia diz que o atirador, cuja identidade não foi divulgada, está morto. A agência de notícias Associated Press cita o presidente da Câmara de Dayton, Nan Wally, dizendo que o referido indivíduo usava colete à prova de balas e carregava mais munições para a sua arma. A polícia diz também que o FBI está a ajudar na investigação deste caso. Entretanto, a cadeia de notícias CNN reporta que uma das 9 vítimas deste incidente é irmã do assassino. O tiroteio na zona de entretenimento da cidade de Oregon ocorreu poucas horas depois do outro ter ocorrido no sábado, dia 3, no supermercado da cadeia Walmart em El Paso, no Texas, onde 20 pessoas foram mortas e 26 feridas. A Guarda Revolucionária Iraniana apreendeu um navio petroleiro estrangeiro no Golfo Pérsico que, segundo a imprensa estatal do país, fazia contrabando de combustível, noticia a agência de notícias Reuters. 7 integrantes da tripulação do navio foram detidos neste domingo, segundo a imprensa estatal, no que é considerado demonstração de poder do Irão perante uma crescente tensão com o Ocidente. O navio foi interceptado perto da ilha Farsi, no Irão, disse a agência de notícias semioficial Fars. A Guarda Revolucionária da Elite tem uma base naval na ilha, localizada ao norte do estreito de Hormuz. A agência Fars e a televisão libanesa Al-Mayadin relataram que o petroleiro foi apreendido na quarta-feira. Tal navio transportava 700 mil litros de combustível, disse uma autoridade do Irão, sem entrar em detalhes sobre as nacionalidades dos tripulantes detidos ou sobre o país ou a empresa proprietária do navio. Mais de 2,2 toneladas de cocaína foram apreendidas a bordo de uma embarcação em Cabo Verde, anuncia a polícia judiciária daquele arquipélago. 5 cidadãos estrangeiros foram detidos por alegada ligação ao crime, são cidadãos do Brasil. A operação feita ontem visava a embarcação Perpétuo Socorro de Abeate 2. O presidente angolano João Lourenço diz em carta que o acordo de cessação de hostilidades entre o governo moçambicano e a RENAMO devolve definitivamente aos moçambicanos a ansiada paz. Em carta enviada ao seu homólogo filipinos, Lourenço manifesta satisfação com a assinatura do acordo de quinta-feira em Sofala, centro de Moçambique. Lourenço realça que o acordo vai permitir que a grande potencial do país sirva aos interesses moçambicanos da África Austral e do continente. Este acordo, que é o terceiro de género desde 1992, foi assinado por Filipe Nyusi e Ossuf Mamad, o novo líder da RENAMO. O Conselho Militar da Transição do Sudão e a coligação de líderes e manifestantes rubricaram um acordo de divisão de poder neste domingo, 4 de agosto. As duas facções irão assinar formalmente uma declaração constitucional a 17 de agosto. No dia seguinte, será anunciada a composição do Conselho Soberano, que vai administrar o país durante os 3 anos que antecedem as eleições. No dia 20 de agosto, um primeiro-ministro será nomeado e, 8 dias depois, os ministros do Executivo serão revelados. Os Estados Unidos dizem que saúdam o cessar-fogo declarado na província de Idlib, no noroeste da Síria, a última fortaleza dos insurgentes do país. O Departamento de Estado alerta, no entanto, em comunicado, que os ataques contra civis e infraestruturas civis devem parar.
Onde é notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 4 de agosto de 2019, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet, onde nos podem ouvir em direto em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde, da sua saúde, com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e convosco está a Naguete e minha convidada, como sempre, todas as semanas, a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana e os nossos ouvintes estejam bem.
E doutora, hoje vamos falar de problemas do estômago, vamos falar de algo que as pessoas mencionam com frequência, trata-se da gastrite. Doutora, gastrite é um problema do estômago, é uma inflamação, certo?
Exatamente, Ana. A gastrite, que é um problema relativamente frequente e que muitas vezes as pessoas até referem-se a ele sem ter muito conhecimento do que é uma inflamação ou infecção da parte interior do estômago, ou melhor, o revestimento do estômago. E essa pode ser muito rápida, portanto, pode ser uma gastrite aguda ou pode durar meses e até anos quando nós consideramos gastrite crónica.
Doutora, mencionou que as pessoas talvez até sofram ou falem disto sem saberem bem que é uma gastrite. O que é que as pessoas normalmente descrevem como sintomas, que são sintomas de gastrite, doutora?
Olha, muitas vezes as pessoas que têm gastrite vão referir que têm, têm problemas de indigestão, podem ter também dores na região do estômago, principalmente na zona que se chama boca do estômago, que é a parte mais superior do estômago. E nos casos mais graves, as pessoas podem ter náuseas, vômitos, podem ter perda de apetite e um mal-estar geral. E há casos, inclusive, em que há sangramento da parede do estômago e que vai se manifestar através de fezes escuras que se assemelham à borra de café, ou então a pessoa pode ter vômitos com sangue. Portanto, essa é uma condição que, se não for tratada, pode causar bastante sofrimento, porque a dor da gastrite é uma dor que incomoda bastante. Uhum. E é quase inevitável que a pessoa passe mal quando está nessa fase.
Uhum. Doutora, a que é que se deve a gastrite? O que é que provoca a gastrite, uma vez que alguns dos sintomas de que fala parece terem a ver com aquilo que a gente come, mas não são necessariamente por essa causa? Qual é o problema? O que é que causa a gastrite?
Pois, a causa principal e a mais provável da gastrite é a fraqueza da barreira do revestimento do nosso estômago. Só para lembrar que os nossos órgãos internos têm sempre uma barreira, uma camada que serve de barreira e que reveste os nossos estômagos. E quando essa barreira é fraca ou
fica debilitada,
ou não está intacta, exatamente, fica debilitada, permite que os sucos digestivos que são produzidos pelo estômago causem danos no tecido que vai revestir o estômago. E isto pode ser causado por, muitas vezes é por uma bactéria que se chama Helicobacter pylori, e é uma bactéria que, felizmente ou infelizmente, ela vive no revestimento do estômago. E se não for tratada, pode levar ao surgimento de úlceras e até ao câncer do estômago.
Doutora, esta H. pylori, esta bactéria, diz que existe no revestimento do estômago. Significa que ela está lá sempre?
Sim, ela está lá muito, na maior parte das vezes ela está lá. Ela está lá. Mas também existem outras bactérias e vírus que também podem causar a gastrite. Mas esta Helicobacter pylori é a mais frequente e que muitas vezes, quando se fazem os exames, encontra-se lá.
Doutora, o que causa estes sucos digestivos que são produzidos pelo estômago e que acabam por danificar o revestimento do próprio estômago? O que é que leva a chegarmos a este ponto?
Olha, Ana, os sucos digestivos são normais no sistema digestivo, porque os sucos digestivos são aqueles que ajudam ou facilitam o processo de digestão dos alimentos.
Sim, mas o que aquela tal mucosa que, de alguma forma, protege deixar entrar em excesso, é isso?
Exatamente. E depois, também, há um fator que é importante mencionar. Quando nós ficamos... O nosso organismo tem uma forma de funcionar que, por exemplo, se chega aquela hora da refeição e nós não comemos, ou por exemplo, nós temos muito o hábito de mascar pastilhas, isso ativa imediatamente a produção do suco digestivo. Então, se não encontra nada para dissolver ou para digerir, esse suco digestivo pode acabar, porque vai lá, produz e ativa-se aquele mecanismo da digestão, e se não encontra nada para digerir, então pode acabar gradualmente levando a essa lesão. Daí que é importante que a pessoa mantenha refeições, mesmo que sejam refeições pequenas, de forma regular, que é para não ficar em períodos muito prolongados com o estômago vazio e com fome, porque isso pode corroer essa camada de revestimento do estômago.
Doutora, e o álcool?
Bom, o álcool também. O álcool é um fator de risco. Tal como o álcool, existem outros fatores de risco. Por exemplo, o uso excessivo de anti-inflamatórios, porque estes fazem com que se perca a proteção do revestimento do estômago. A questão da idade também é um fator de risco, porque a pessoa perde a capacidade de produzir um muco protetor do estômago. O alcoolismo também é um fator de risco. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode irritar o revestimento do estômago, e isso faz com que haja mais danos facilmente. O stress é um problema muito sério, porque também pode levar a danos à parede do estômago. E, enfim, uma série de doenças como o HIV e outras doenças imunes, autoimunes, que podem causar problemas no revestimento do estômago. Sem falar do uso de drogas, como cocaína, que também podem causar gastrite.
Doutora, uma vez que tem a gastrite fica para sempre ou pode ser eliminada? Como é que se trata a gastrite? Como é que os médicos tratam a gastrite?
Olha, o tratamento da gastrite, primeiro, naturalmente, tem que passar por um diagnóstico, porque a pessoa pode apresentar-se com dor e pensar que é uma gastrite quando é qualquer outro problema. Mas no momento em que a pessoa dirige-se a um consultório, a pessoa será avaliada, será feito histórico familiar e serão feitos exames. O exame é fundamentalmente para detectar a presença dessa bactéria que nós nos referimos
H. pylori.
No início. Exatamente. E depois, também pode fazer outro tipo de exames consoante a necessidade. E tendo sido diagnosticada, vai-se passar para a fase de tratamento. O tratamento vai depender fundamentalmente da causa específica. Se a causa tiver a ver com o consumo de álcool ou qualquer outra substância que seja a causar essa irritação ou esse rompimento da barreira de proteção, é preciso fazer uma modificação destes hábitos alimentares ou hábitos de vida que a pessoa por acaso tenha. E se tratar-se da bactéria H. pylori, que nós falamos inicialmente, há medicamentos específicos que a pessoa tem que tomar durante algum tempo para poder eliminar essa bactéria. Mas também é preciso administrar outros medicamentos, como antiácidos, porque lembrar que o que causa aquela dor em queimação que nós dissemos nos sintomas é essa presença dos ácidos. Então, há medicamentos antiácidos que podem ser administrados para minimizar os sintomas. E antibióticos, no caso específico da bactéria. E... Então, é um tratamento que é relativamente longo e a pessoa tem que seguir à risca aquilo que é indicação médica e não interromper o tratamento antes de consultar o médico e, acima de tudo, fazer as mudanças dos hábitos alimentares, dos hábitos de vida, conforme a indicação que lhe for dada.
Essencialmente é comer menos e comer em intervalos mais pequenos.
Exatamente.
Comidas que não
evitar alimentos que causam irritação, como alimentos fritos, alimentos muito picantes, evitar bebidas alcoólicas e evitar o stress.
O stress, doutora, é difícil. Doutora, o stress que acaba por ser uma doença, não é? É como evitar uma doença que é a doença do stress. E pronto.
Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Foi um prazer estar aqui na vossa companhia com a doutora Graça Matosinha. Vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, doutora Graça, uma boa semana de saúde para si e para todo o nosso auditório. Como sempre, estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, vamos deixar-vos agora com a Daniela Steschi, que vai conversar com a nossa amiga de Moçambique, Leonísia Emília Manhissa. Ela é uma apaixonada por costura, pata dona formado. De um salão e uma boutique em Maputo.
Olá, aqui é a Dani Steschi. Hoje eu vou conversar com a Leonísia Emília Manhissa, de 23 anos. Ela é dona de um salão e uma boutique em Maputo. É apaixonada por costura e começou a trabalhar no ramo há 5 anos. As roupas costuradas por ela começaram a fazer sucesso depois que ela fez um curso de corte e costura. Olá, Leonísia, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani, muito obrigada.
Leonísia, você sonha se tornarem uma grande estilista. Como vai o seu trabalho de costureira desde a última entrevista que você deu aqui pra gente?
O trabalho vai muito bem. De lá, da entrevista do ano passado para cá, o trabalho vem evoluindo. Tenho tido mais trabalho e também vejo a confiança das pessoas. Porque agora, diferente de antes, a pessoa é normal comprar um tecido, uma capulana e chega, deixa para mim para escolher um modelo. E no final, quando vem buscar as roupas, fica mesmo do agrado do cliente.
Interessante. E você costura para mulheres e para homens ou só para mulheres?
Faço para os dois, né? Mas prefiro mais fazer para as mulheres.
Você pode inventar, criar.
Sim, assim fica mais fácil.
Sim. Qual é a idade, mais ou menos, das suas clientes? Assim, qual é a faixa etária?
A faixa etária parte dos 11 para os 40, 40 para frente.
Eu sei que você está trabalhando no seu primeiro vestido de noiva. Conta pra gente.
Bem, conforme eu disse na entrevista passada aqui, o meu sonho é evoluir a cada dia mais para me tornar uma grande estilista, quem sabe, lá em frente, né? Agora, decidi abraçar o trabalho e agora estou a fazer o meu primeiro vestido e está a ser do meu agrado, porque está a sair como eu quero que saia.
E quando que é o casamento da sua cliente?
Por acaso, o vestido não é de uma cliente, Faço vestido por conta própria, mas com o objetivo, faço vestido, o meu primeiro, mas não faço para vender. É para oferecer depois, quando terminar.
Ah, mas você tem uma pessoa em mente. Eu imagino que deva ser segredo, então, que você não pode contar para quem que você vai dar esse vestido.
Sim, sim. Lá, mais em frente, irei dizer.
Tá bom, tá bom. É mistério aqui. Ah, Leonilzia, agora também sei que você está trabalhando num projeto social que visa ajudar jovens que já perderam a esperança com a vida. Eu sei que o projeto ainda não começou, que você ainda está trabalhando, né, nos detalhes. E quando é que você acha que esse projeto vai poder começar?
Por mim, já devia ter começado, mas estou à espera da resposta de algumas pessoas para me ajudarem a deslocar até o sítio onde estão essas pessoas.
Quantos jovens você espera ajudar com esse projeto?
Espero ajudar muitos jovens. Estou a organizar jovens para poderem ajudar no projeto. Porque a ideia até é visitar mais os orfanatos, lá onde estão crianças e jovens. Vão fazer o trabalho e depois, no final, vão levar as coisas para vender e para o benefício próprio.
Nossa, é um projeto muito interessante e também deve resultar no aumento da autoestima dessas crianças no orfanato e também dar a eles uma ideia do que eles podem fazer, né? De que eles têm capacidade, sim, eles têm talento, eles só precisam trabalhar, aprender, aperfeiçoar.
A ideia é mesmo levantar o astral para quem está embaixo, aquela pessoa que acha que a vida já terminou, já não tem sentido. Então, partindo daí, esse trabalho será mesmo para dar ânimo a essas pessoas.
E como é que você tem esse contato com essas crianças do orfanato?
Tenho contato com algumas pessoas que trabalham por lá. Então, falei com algumas pessoas e para poder me deslocar já para os tais sítios.
A questão da culinária vai fazer parte desse projeto ou é um outro projeto que você tem?
A parte da culinária estará também lá incluso, porque eu faço quase um pouco de tudo. Então, quase um pouco de tudo que faço fará parte do projeto.
É como se fosse expandir o negócio que você já tem, mas fazendo parte de um projeto social que vai além de só trazer benefícios para você, e sim beneficiar as crianças do orfanato, né? A comunidade. Leonilza, foi um prazer conversar com você aqui no Espaço do Ouvinte. Quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
A mensagem que eu deixo assim para as jovens, crianças, para todos mesmo, que não vamos olhar a vida como se hoje aconteceu um obstáculo, amanhã tudo acabou. Não, vamos olhar sempre a Deus, orar, que Ele abrirá todas as portas que nós precisamos.
Obrigada, Dani. Uma conversa com a Leonilzia em Maputo. Um abraço para ela e para todos os nossos estimados ouvintes. Vamos ficar com a música de Zico sobre os Wannabes, Moluano Wakudulu.
Tala kama saka, itiwa hiyo shaka. Nimolweni afutulo. Amolweni, amo amolweni. Amolweni, amo amolweni. Amolweni, amo amolweni. Amolweni, amo amolweni.
E assim nos despedimos. Foi a missão vespertina do Serviço em Português da Voz da América de domingo 4 de agosto de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias do mundo. Até lá, fica bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.